Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Estamos de volta com o especial Mulheres na Política e a Democratização do Poder.
Como vimos, o grupo de governantes femininas no mundo é muito pequeno. Temos mais de 190 países, mas elas chegam no máximo a 20 governantes. Mas o fato é que essas mulheres são vitoriosas numa luta que começou no Reino Unido há mais de 100 anos. A luta feminina pela participação na política, pelo direito de votar e de eleger-se. Podemos dizer que essa luta é, na verdade, uma luta pela democracia, uma luta pela democratização do poder, como destaca a senadora Fátima Cleide.
A mulher precisa de mais oportunidades, pois isso significa promover a democracia, trazer igualdade de participação, o que possibilita mudanças na condução da política.
Não podemos esquecer que em tempos antigos tivemos mulheres no poder, como Cleópatra, por exemplo. E no Brasil tivemos a princesa Isabel, como bem lembrou a senadora Ideli Salvatti, do PT catarinense.
Teve períodos que a princesa Isabel, nas viagens, né, do seu pai, substituía e comandava. Inclusive, quem teve a paciência de fazer as contas diz que deu algo em torno de quase 4 anos. Então, por exemplo, nós já tivemos um período equivalente, né, um mandato presidencial com uma mulher no comando e à frente dos destinos do país.
Mas durante o Império e mesmo nas primeiras décadas da República, a brasileira não podia sequer votar. Somente em 1926 teremos no Rio Grande do Norte nossa primeira eleitora, Celina Guimarães Viana. Daí em diante, no Rio Grande do Norte e em outros estados, mais mulheres começam a pedir o título de eleitor. Temos então a luta pelo voto feminino no Brasil. E um decreto de Getúlio Vargas, de fevereiro de 1932, garantiu esse direito às brasileiras. Mas e após a conquista do direito de votar e ser votada? Como foi a trajetória das brasileiras nas urnas? Bem, fomos pioneiros. Em 1929, elegemos a primeira prefeita de toda a América Latina, Alzira Soriano de Souza, em Lages, também no Rio Grande do Norte. 4 anos mais tarde, a paulista Carlota Pereira de Queiroz se torna a primeira deputada federal. E em 79, Eunice Miquiles entra para a história como a primeira senadora do país pelo estado do Amazonas. Eunice era suplente e assumiu o cargo depois da morte do titular, João Bosco Lima. Antes, ela havia sido deputada estadual. Somente 21 anos mais tarde, em 1990, mulheres foram eleitas como titulares para o Senado. Júnia Marise, de Minas Gerais, e Marluce Pinto, de Roraima. Em 86, o Brasil terá sua primeira governadora, Yolanda Lima Fleming, no Acre. E, enfim, 78 anos após a conquista do voto, uma mulher chega à presidência da República. Embora as brasileiras sejam mais da metade da população e dos eleitores, a participação feminina na política nacional ainda é muito pequena. Aqui, o poder ainda é majoritariamente masculino, como analisa a cientista política Lúcia Velar.
A gente se encontra com uma das mais baixas taxas de representação política das mulheres. Por exemplo, se nós nos compararmos com os nossos vizinhos, a Argentina, por exemplo, que tem aí em torno de 39% de mulheres na política, e o Brasil está aí com 9, 10%.
Na América Latina, a participação feminina no Congresso Nacional só não é menor que a da Colômbia. A maior é de Cuba, onde 49% dos parlamentares são mulheres. Mas essa subrepresentação feminina no parlamento não é exclusividade do Brasil. Em 2008, as mulheres eram apenas 18,2% dos legisladores de todo o mundo. E numa pesquisa com 189 nações sobre as mulheres no parlamento, o Brasil ocupa a posição de número 105 no ranking mundial. Na época desse levantamento, o país que tinha mais mulheres no legislativo era Ruanda. Elas eram 53,6% dos deputados e 34,6% do Senado. Depois, vinha a Suécia, com 47%. No Brasil, os números não vão melhorar em 2011, apesar de o número de candidaturas femininas ter aumentado mais de 70% nas eleições de 2010. O Senado terá uma mulher a menos e, na Câmara, a situação ficará na mesma. Dos 583 deputados, apenas 45 serão mulheres. São poucas também as brasileiras em cargos de governador, prefeito, vereador e deputado federal. Tanto que apenas duas mulheres estarão à frente do governo de seus estados em 2011. Rosalba Ciarline, no Rio Grande do Norte, e Rosiana Sarney, no Maranhão. Uma menos que na eleição anterior. Há décadas, as mulheres vêm participando mais ativamente da política, embora sua presença nesses cargos ainda seja pequena. E no Executivo, já temos experiências em nível nacional nos cargos de prefeitas e governadoras, e no mundo, algumas mulheres já ocuparam o governo de seus países. Dessas experiências, surge uma pergunta inevitável. Faz diferença uma mulher no poder? Homens e mulheres governam de forma diferente? Rebeca Tavares, representante no Brasil e no Cone Sul do Unifem, o Fundo das Nações Unidas para as Mulheres, afirma que a diferença não está no gênero do governante. Está, sim, na pessoa.
Mulheres que são mais sensibilizadas sobre a situação de desigualdade de gênero entre homens e mulheres, às vezes vão administrar de uma forma diferente, privilegiando igualdade na representação, por exemplo, no gabinete, na administração pública, etc. Mas, assim, a forma de governar em si, não podemos afirmar que existe uma diferença entre homens e mulheres.
Também Fernanda Feitosa, do CFM, não vê diferenças entre governos de homens e mulheres.
Eu não acredito que há significativamente uma diferença no trato, na gestão, em relação a homens e mulheres. O que eu acredito é que elas têm de estar nesses espaços, né, por uma questão de justiça até intuitiva, já que nós somos metade do eleitorado, mais da metade da população, somos maioria nos bancos universitários, então tudo isso indica que nós estamos até mais do que capacitadas para ocupar esses cargos.
A senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul, também dá a sua opinião sobre esse assunto.
Sendo homem ou mulher, a competência não é questão de gênero. Competência é questão de conhecimento e de construção interna da pessoa.
Que a participação feminina na política é pequena é fato. Mas como ampliar essa participação, já que nem a lei de cotas conseguiu tornar isso realidade? Será que ser mulher prejudica na hora de concorrer a um mandato eletivo? Para a senadora Rosalba Ciarline, a resposta é não. E ela explica por quê.
A mulher ela tem uma sensibilidade muito forte, conhece os problemas do dia a dia do cidadão e também a fazer com que as questões mais voltadas para o social, para a saúde, a educação, isso sejam valores ainda mais fortes. Além disso, acho que a mulher na política ela tem um papel que é algo fundamental, exatamente de resgatar a ética.
Na avaliação da cientista política Lúcia Velar, o brasileiro não tem problema em votar em mulher. Mas isso não se converte num aumento significativo de mulheres eleitas por duas razões básicas.
Os partidos políticos, eles têm um preconceito mesmo para aceitar as mulheres, as candidaturas femininas. É uma disputa muito desigual em relação aos homens. Elas sofrem também com restrições do ponto de vista de financiamento das candidaturas e as campanhas são muito caras, elas não recebem financiamento.
Para a senadora Série Cessarenco, a maior dificuldade é mesmo a questão financeira, mas ela cita duas medidas que poderiam ajudar a democratizar ainda mais o poder político no Brasil.
A questão do financiamento público de campanhas e o voto em listas com alternância de gênero são apenas dois exemplos que, com certeza, vão reduzir o caciquismo político dos partidos, que hoje têm seus quadros diretivos majoritariamente controlados pelos nossos filhos, pelos companheiros homens.
No Chile, a eleição de Michelle Bachelet ajudou a aumentar o interesse das mulheres pela política. Será que Dilma Rousseff terá o mesmo efeito no Brasil? A nova governadora potiguar, Rosalba Ciarline, acredita que sim.
Com certeza, e eu acho que nós que fomos eleitos temos uma responsabilidade imensa, porque nós temos que fazer com que, através do nosso trabalho, dos nossos exemplos, as mulheres se sintam cada vez mais conquistadas a estar na política.
A professora Lúcia Velar concorda com isso, até porque a figura presidencial tem uma visibilidade muito maior que a de outros cargos políticos.
Eu acho que vai influenciar muito, positivamente, e isso vai dar um trabalho enorme para as mulheres, porque elas encontrarão dificuldades, as mesmas dificuldades que elas vêm encontrando nos partidos desde todo sempre.
Fernanda Feitosa, do CFêmea, concorda que Dilma na presidência terá um efeito positivo na participação política feminina, porque sua eleição tem um efeito simbólico muito grande.
Isso muda não só a percepção da sociedade em relação às mulheres, em relação à capacidade executiva, em relação à capacidade gestora das mulheres, mas também a visão das próprias mulheres sobre si mesmas. Quando que uma garota brasileira poderia considerar ser presidente da República antes da eleição da Dilma?
A representante do Unifem no Brasil e no Cone Sul, Rebeca Tavares, também acredita que Dilma Rousseff pode sim inspirar outras mulheres.
E ia servir como um exemplo para todas as mulheres jovens, né, que elas também podem ser tomadoras de decisão, mulheres na autoridade. Então, eu acho que representa uma mudança cultural muito grande, não somente para as mulheres jovens, mas todas as mulheres podem aspirar para chegar mais longe nas suas profissões, nos seus estudos.
Assim também se manifestou aquela que em 1º de janeiro de 2011 entra para a história do Brasil como nossa primeira presidente da República. Ouçamos o que disse Dilma Rousseff no dia da sua vitória.
A igualdade de oportunidades entre homens e mulheres é um princípio essencial da democracia. Eu gostaria muito que os pais e as mães das meninas pudessem olhar hoje nos olhos delas e dizer, sim, a mulher pode.
E encerramos com a representante do Fundo das Nações Unidas para as Mulheres, Rebeca Tavares.
Eu acho que o legado que Dilma vai deixar é isso, que uma mulher pode desempenhar esse papel, tanto quanto qualquer homem.
Você acompanhou o especial Mulheres na Política e a Democratização do Poder, uma produção da Rádio Senado. Redação e apresentação, Luciomar Rodrigues. Colaboração, Rodrigo Rezende. Revisão, Maurício De Sante. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo. Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos. Secretário de Comunicação Social do Senado, Fernando César Mesquita. Você também pode acessar esse programa pela internet www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.